Falando de livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Flávia Cortez. Ela é escritora, tradutora, leitora crítica, preparadora de texto, formada em letras e literatura, com especialidade em literatura infantil e juvenil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e é integrante da diretoria da Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil. Apaixonada por mitologias, literatura fantástica e viciada em séries americanas. Eu converso com a Flávia. Bom dia, Flávia.
Bom dia, Rosalie. Bom dia a todos os ouvintes.
Então, tudo ótimo. Então, antes da gente conversar sobre os seus livros, O Medo de Quê, publicado pela Difusão Cultural, O Porquê, 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 da Zit Editora e Deu Tatu no Meu Quintal, eu queria, que é um livro até diferente, né? Eu queria que você começasse a falar pra gente como é que o livro entrou na sua vida, assim, desde criança, como é que foi?
Olha,
essa paixão.
Bem... paixão mesmo, de verdade. Entrou bem cedo, Rosalie. Eu, desde muito pequena, meus pais sempre me contaram muitas histórias, sempre leram muito para mim. E livro lá em casa nunca foi proibido, sabe? Livro não tinha idade. Eu podia ler o que eu quisesse. Eu tinha uma curiosidade muito grande. Eu aprendi a ler muito cedo, de 4 para 5 anos. E eu comecei a me interessar por histórias e eu criava histórias na minha cabeça e eu queria escrever aquelas histórias também. Eu tinha uma ansiedade muito grande de aprender a escrever para poder contar as histórias que eu imaginava. Mas os livros entraram basicamente pelo meu pai, pela minha mãe, e as histórias que minha avó contava também e lia para mim. Então,
é a família importante nisso, né?
Verdade.
E é interessante você falar que criava suas histórias. Eu acho que toda criança cria histórias, né?
Sempre.
Eu acho que é da coisa da criança mesmo. Toda criança cria. Depois a gente vai crescendo, continua criando outras coisas, outros temas, outros assuntos. A gente sempre cria. A imaginação tem que ficar viva, né?
É verdade, né? Mas eu tinha essa vontade de colocar isso no papel, de mostrar para as pessoas as histórias que eu criava.
E aí você acabou indo fazer letras, se especializou em literatura infantil e começou a publicar.
Exato. Foi em 2006 que saiu meu primeiro livro, que foi esse, O Medo de Quê, pela editora BCL. E foi ótimo. Acho que foi, eu tive muita sorte de ter um primeiro livro publicado por uma boa editora, né, com uma ilustração maravilhosa que é do Ivan Zieg.
Do Ivan Zieg, que é super bacana, né?
É divertidíssimo, era uma coisa que eu queria, porque quando eu fiz essa história, eu tinha uma preocupação de estar falando sobre o medo, mas eu não queria que fosse uma coisa batida, sabe, que fosse uma coisa óbvia, que fosse... Eu não queria tirar o medo de ninguém, eu queria mostrar para os leitores, para as pessoas, essas questões do medo, por que que a gente tem medos que a gente não sabe explicar, né? Em todas as fases da vida, não é só a criança. A gente sempre tem medos que surgem, a gente não sabe de onde, não sabe por quê. E é irracional mesmo.
Eles atormentam a gente, né?
É verdade. Mas eu não queria que fosse um livro com uma ilustração assustadora, assombrada, nada disso. Eu queria uma coisa divertida. E aí eu falei com o Ivan Zieg antes, né? E ele adorou a história. E o Ivan tem essa característica de ilustração que eu adoro, assim, que ele faz... Nesse livro ele faz uma coisa bem divertida, tem um bicho-papão ali maravilhoso.
É verdade, esse bicho-papão é ótimo mesmo. E lagartixa, você ainda tem medo de lagartixa?
Não, na verdade, eu até coloquei isso no final. Eu não tenho medo de lagartixa, eu adoro lagartixa, eu acho uma graça as lagartixas, eu nunca tive problema. Mas eu tinha uma amiga que tinha pavor de lagartixa e ela cuidava das crianças pra mim.
Sim.
E ela morria de medo da lagartixa de brinquedo, que minhas filhas tinham, e vivia se assustando com aquela lagartixa. Então, aí a lagartixa foi... O mote da lagartixa nessa história foi mais por causa dessa amiga.
Não, e é muito legal, porque lá em casa, a gente... Aí vem as confidências, cada um tem sua história, né? Mamãe trazia ovo de lagartixa do trabalho dela para elas crescerem lá em casa.
Nossa.
Então a gente trabalhava com a lagartixa do lado contrário. Por quê? Porque a lagartixa come mosquito e barata.
Barata, eu não sabia.
Então, e aí a gente usava a lagartixa como para cadeia biológica, para equilibrar os mosquitos e as
Então, a lagartixa pra gente era queridíssima sempre, aqueles ovinhos brancos, assim.
É, pois é, é tão bonitinho, né? Parece um ovinho de galinha pequenininho. Eu também não tinha medo. Lá em casa a gente não espantava lagartixa, achava que era bom. Então, nunca tive. Agora, de barata, é um desespero.
Agora, o livro é uma delícia.
Bom.
Agora, vamos falar do outro. Por quê, por quê, por quê? Eu acho que toda criança passa por essa fase de porquê. Que foi publicado pela ZIT, né?
Foi, ZIT Editora. Foi ano passado que saiu esse livro.
Ah, conta pra gente.
O do porquê foi justamente por isso, né? Eu sempre fui muito curiosa, sempre fui uma criança muito perguntadeira. E eu acho que todo mundo passa por essa fase na vida, né? Todas as crianças, todos os pais já passaram. E quando os filhos passam, acho que eles passam por uma dificuldade que eles tiveram quando eram crianças, de perguntar. E não consegui todas as respostas, né? Porque nem tudo tem uma resposta pronta.
E as perguntas das crianças são danadas, né?
Elas são complicadíssimas, são muito inteligentes. Eles surgem com coisas que a gente não sabe como lidar, né? Como responder aquilo.
Uhum.
Então, eu também não coloco esse livro, eu também não coloco as respostas desse porquê, assim. Os questionamentos desse menino que tudo pergunta, tudo quer saber.
É.
E eu tive uma surpresa muito grande, foi a ilustração da Sandra Ronca, porque eu não conhecia o trabalho dela e adorei. Ela faz um jogo de cores ali muito forte.
É interessante que você percebe a ilustração que tem um traço de lápis. Então fica parecendo que é fácil, né?
Mas pois é.
É grandioso o trabalho.
Eu acho que ela tem essa preocupação de mostrar isso. Esse lado artístico da Sandra já vem de família, né? Os pais dela são artistas plásticos também.
Uhum.
Esse cuidado de mostrar como se fosse... Eu tive essa visão, eu não conversei isso com ela exatamente, mas eu acho que foi como se fosse a própria criança que podia desenhar aquilo ali, né?
É verdade. Agora é interessante o seu texto, que você coloca questões de toda a ordem, né? Questões de comportamento, por que que eu não tenho um irmão, por que que eu não posso comprar um irmão, por que que eu não posso nadar de barriga cheia, por que que eu não posso colocar o cotovelo na mesa, e aí pergunta da noite, quer dizer, questões de toda a ordem, né?
É verdade.
Porque eu não posso dormir aqui.
Pois é, por que que umas coisas pode umas coisas pode e outras não pode, e às vezes a gente... se pega nessas coisas, né? O adulto vai responder para a criança, aí uma coisa, não, você é muito pequeno para isso. Não, você já é muito crescidinho para isso.
É.
A criança fica meio perdida porque a gente, parece que a gente cresce e a gente vai perdendo algumas respostas.
E às vezes a gente perde a noção das lógicas que as crianças estão ligadíssimas, né? Também para poder ficar ajeitando as coisas em função do que a gente quer, em função das crianças.
E as crianças são inteligentíssimas, né? Criança é muito crítica. Escrever para criança é muito mais difícil que escrever para um adulto.
Uhum.
Eles são extremamente críticos e questionam tudo, querem saber, querem entender melhor. E às vezes a gente fica sem respostas, né?
É verdade. No lançamento
desse livro mesmo, eles me perguntavam tanta coisa, e não dava tempo de responder, porque eles mesmos respondiam e vinham com perguntas assim, geniais, e que eu realmente não tinha resposta.
E você faz os seus livros a partir de conversa com as crianças, o seu trabalho com as crianças? Como é que é esse seu processo, ou quando surge a ideia de fazer mais um livro, de botar no papel mais uma coisa?
Eu acho que cada livro tem uma história, né? Eu tenho outros livros também, tenho outros por sair também, mas cada livro tem uma história, mas é sempre... Eu sou muito observadora, então eu estou sempre observando as pessoas nas ruas, eu presto atenção em conversas, e eu gosto de imaginar coisas. Eu vou num lugar, eu vou num museu, por exemplo, eu fico imaginando o que, que aconteceu ali, quem passou por aquele lugar, e eu já imagino histórias. A gente acaba misturando com coisas que a gente viveu, que a gente... E das minhas filhas também, porque eu tenho duas filhas.
Sim.
Esse medo de que, por exemplo, a ideia dele... foi quando a minha filha mais nova, que hoje está com 10 anos, ela estava com 5 anos e ela chegou em casa preocupadíssima, porque ela precisava inventar um medo, porque a professora pediu que cada um contasse qual era o seu medo e ela descobriu que ela não tinha medo e precisava inventar algum, porque ela tinha que contar na próxima aula que ela tinha um medo.
Que coisa genial, sua filha!
Eu achei aquilo genial, eu pensei, nossa... legal, né? Ter que inventar um medo. Como é que você vai inventar esse medo? Aí ela falou, eu acho que eu vou inventar que eu tenho medo de escuro, porque todo mundo tem medo de escuro. E eu fiquei pensando, mas que coisa, né? Quer dizer, Ela percebeu, ela achou que ela não tinha medo nenhum, ela não tinha descoberto ainda.
É, claro.
Temos medo. Uhum. E eu achei tão genial e comecei a bolar uma história sobre isso. Então, cada história vem assim com uma ideia diferente, mas sempre de observação mesmo do mundo, das pessoas, da vivência que eu tenho e o contato com crianças e adolescentes.
Muito legal, foi... Flávia. Agora, o último livro, que é o Deu Tatu no Meu Quintal. E vocês subverteram a ordem gráfica dele, fizeram diferente, com ilustrações super bacanas também, da Ana Elizabeth.
Ana Elizabeth.
Eu queria que você comentasse o Deu Tatu no Meu Quintal.
Pois é, ele é... Você deve ter ficado surpresa, aí as crianças ficam muito surpresas quando pegam nele, porque ele abre de baixo para cima.
É.
E a ideia... Eu já estava há um tempo bolando um livro assim, porque, na verdade, eu já tinha visto um livro importado, assim, que abria dessa forma, eu achei isso genial, e eu queria fazer uma história dessa forma, que acontecesse embaixo e em cima ao mesmo tempo, os dois personagens interagindo ao mesmo tempo. E aí a Ana Elizabeth, que é muito amiga minha, a gente estava num café, num salão do livro do Rio de Janeiro, que é um evento literário que tem aqui todos os anos, e eu comentei isso com ela. Aí ela, mas como é que é isso? Como é que funciona essa história? Esse foi um projeto juntas, né?
Vocês fizeram juntas, né, Ana Elizabeth?
A história é minha, mas bolamos ele todos juntos. E quando eu contei pra ela, no dia seguinte ela me ligou dizendo, Flávia, eu não consegui dormir, só pensando nesse livro. Eu preciso ilustrar esse livro, vamos fazer juntos.
Ele é meu, né?
E aí tudo que acontece com o menino, acontece com o tatu. Quer dizer, é um tatu muito curioso e um menino muito curioso. Um em cima da terra, um embaixo da terra. E eu fiz pra criança bem pequenininha mesmo, né? Aquela criança curiosa que tá descobrindo o mundo. Agora, pro quintal.
Tá descobrindo o jardim, o quintal, né?
Exato.
Uhum.
Nossa, você vê que eu falo muito de ilustração, né? Eu acho que
é
pra criança, o livro pra criança tem que ter uma parceria muito grande com a ilustração.
E você faz ilustração ou não?
Não, eu não. Não.
Quando você, no seu trabalho aí, você trabalha também como preparadora de texto.
Exato, trabalho
para editores. Uhum. E esse seu trabalho, você só vê o texto ou você vê essa coisa do texto junto com a ilustração, já pensa na ilustração quando está preparando o texto?
Não. O preparador de texto, ele faz ele organiza o texto de maneira que aquele texto fique interessante, em forma de livro, né? Porque às vezes o autor ele faz o texto assim, mas naquela emoção e tal, e a gente
a historinha fica meio faltando alguma coisa.
Não é nem que falte alguma coisa, mas você dar uma dica às vezes de mudar a posição de alguma coisa, de algum parágrafo, dar um suspense maior e trocar aquilo, sugerir uma outra palavra. Mas são mudanças pequenas, mas que fazem diferença. Né?
É a coisa mesmo está na mão do autor, né?
É, com certeza. O autor tendo talento vai ser um sucesso.
É.
Agora, esse livro foi o único que, por enquanto, foi o único que eu pensei em ilustração, foi o Deu Tatu no Meu Quintal.
Sim.
Realmente foi só texto, e meu trabalho com as editoras é só texto mesmo, que é tradução e preparação de texto.
Uhum. Flávia Cortez, você também é diretora...
Cortes,
é verdade, é com S inclusive no final. Para quem está ouvindo a gente, Flávia Cortes, o Cortes tem um acento circunflexo no O e escreve-se com S no final, não é isso?
Mas é muito parecido mesmo.
É, mas às vezes é força de habituar também, né? Você é da diretoria da Associação dos Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil. Com certeza essa associação é aí no Rio, não é?
Ela é no Rio, mas ela é de escritores do Brasil inteiro.
É nacional, né? Uma associação nacional.
Exato.
Conta pra gente um pouquinho sobre essa associação.
Pois é, a Associação dos Escritores é uma coisa assim muito legal, porque os escritores e ilustradores, eles se unem e... procuram melhorar, né, a categoria, procuram realizar eventos, estar sempre em eventos literários, falando com professores, falando com alunos. A gente está sempre organizando coisas assim, no Salão do Livro aqui no Rio de Janeiro, as bienais que tem aqui no Brasil todo, feiras literárias. A gente está sempre participando fazendo uma parceria com professores, com pessoas que trabalham com o livro, né, com a literatura.
É uma interação, né?
Trabalhando pela leitura no Paris, né, criar leitores.
Sim,
a
sim.
É
o nosso trabalho aqui também. A gente quer criar leitores, despertar nas pessoas essa coisa tão prazerosa que é a leitura, né? Eu me divirto também com esse meu trabalho, me dá muito prazer, porque vira e mexe eu estou descobrindo coisas novas, aprendendo e viajando, né? Sem sair do lugar.
Pois é, isso que é bom nos livros, né? A gente viaja e aprende, descobre coisas através da leitura.
Agora, Flávia, mais livro por aí, saindo do forno, chegando?
Sim, tem alguns já para esse ano. Eu acredito que agora, que nos próximos meses, saia o meu próximo, que é da editora Biruta, que é o Pra Voar Mais Alto.
Pra Voar Mais Alto. A gente quer saber dele por aqui também. Pra Voar Mais Alto.
Pra Voar Mais Alto.
Isso mesmo. Flávia, muito bom falar com você. Muito obrigada.
Foi ótimo.
Por aceitar nosso convite,
obrigada.
Me divertir com os livros.
Ai, que bom.
E eu acho que é por aí.
Adorei conversar com você. E muito obrigada. Obrigada a todos os ouvintes também.
Então, grande abraço. E sucesso.
Abraço.
E a gente está esperando notícias sobre os próximos livros para as pessoas também ficarem ligadas aqui. Tá bom?
Obrigada.
Grande abraço.
Eu conversei com Flávia Cortes, escritora, tradutora, leitora, crítica e preparadora de textos. Ela é autora de Medo de Quê? Por quê, por quê, por quê? E Deu Tatu no Meu Quintal. Cada um desses livros foi publicado por uma editora, mas se você quiser saber mais sobre a Flávia, é só entrar lá no site dela, http://flaviacortes, escrito com S no final, .blogspot.com.
Falando de livros.